E como sempre, uma vez por semana, nós temos aí um bate-papo, uma conversa com algum profissional que, sem dúvida, tem a missão de ajudar você, amigo ouvinte, aqui no Chamada Brasil. Patrícia Mater, fala aí pra gente quem vai participar hoje.
Hoje a gente conversa com Priscila Bell sobre ansiedade durante esse período de pandemia. Como já comentamos aqui, você sabe muito bem, o medo impera entre as pessoas em relação à nossa saúde, em relação à segurança, à segurança de ter um trabalho, um emprego, também sobre o nosso salário, não é? Priscila, bom dia para você.
Bom dia, o prazer é meu, bem cedinho, né? Bom dia para todo mundo.
Pois é, obrigado por ter acordado tão cedo com a gente.
Perfeito. Priscila, muito prazer, tá? Receber você aqui no Chamada Brasil. A primeira pergunta, Priscila, é a seguinte, né? Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, a ansiedade é o transtorno mais presente durante a pandemia de Covid-19. Além da ansiedade, foi encontrado em pelo menos aí 86,5% das pessoas que responderam, foi constatado a presença moderada de transtorno do estresse pós-traumático. Então, essa pesquisa foi feita por meio de um questionário online. O objetivo era justamente analisar o impacto da pandemia e o isolamento social na saúde mental do brasileiro. Então, a primeira pergunta é justamente sobre essa palavra, ansiedade, né? Como nós podemos controlar? O que fazer quando a ansiedade já está direcionando, já está controlando os pensamentos e os sentimentos?
Então, Júnior, primeiro a gente precisa entender, né, as pessoas precisam entender um pouco sobre o que é realmente ansiedade e tirar o medo de ter medo. Como é que é isso, né? Primeiro a gente, como nos aceitar como um observador. Eu sou ansioso, como a maioria das pessoas é. A ansiedade faz parte da vida. Primeiro deixar de demonizá-la tanto, né, e aceitar que ela é uma apreensão, ela é um desconforto, ela é um aspecto de insegurança que é possível a todos nós enquanto seres humanos. Isso a gente já tem que dar uma tranquilizada em todo mundo, dizer, olha, todo mundo sente um pouco mais, um pouco menos, faz parte da vida, e nesse momento ela veio com tudo, né? Então ela aparece aí nas pesquisas, ela aparece nos tratamentos que as pessoas estão buscando agora como algo que realmente ela se apoderou, né? Ela tomou conta, ela veio com exagero. E aí a pergunta, primeiro assim, entender que todos temos, né? Que é possível, que faz parte do momento, que não é uma coisa absurda, porque estamos todos muito sofridos, né? Pelas limitações, pelas tristezas, pelo medo do que vai acontecer nos próximos dias, amanhã, depois. Desculpe. Então, a gente aceitar primeiramente isso. E aí procurar como que eu posso minimizar... Desculpe.
Tudo bem.
Como que eu posso minimizar esses sintomas, né, que são tão desagradáveis, né? Porque o que acontece? Ai, a ansiedade se apresenta de várias formas. Então, não é só os pensamentos. A gente pode até daqui a pouco falar um pouco mais de pensamentos, mas ela apresenta-se muitas vezes no aspecto físico também, né? Uma taquicardia, uma sudorese exagerada, um sufocamento, uma dificuldade de respirar, de engolir. O corpo sente, com dores, olha, a lista é grande, viu? A lista é grande, a gente ficaria aqui um tempo falando, porque se apresenta diferente para cada um.
Então, pode continuar.
Desculpa. Mas a gente quer solucionar, a gente quer se livrar do mal-estar. Então, primeiramente, entender que ele faz parte, não ter tanto medo dele, que todo mundo é capaz de ter. E aí, existem várias dicas, né, que a gente pode usar para pensar, puxa, eu estou me sentindo tão mal, o que eu preciso fazer primeiramente? Aí alguém vai dizer, ela vai dizer para procurar uma ajuda profissional. Claro, sempre, né, eu vou dizer isso. E eu não estou dizendo isso para vender o meu peixe, dizendo isso porque é a verdade. Se você se sente muito ansioso, não consegue carregar isso sozinho, já repartiu talvez um pouco com a família, mas a família também, cada um tem as suas necessidades, cada membro tem as suas necessidades, procurar uma ajuda profissional. Além da ajuda profissional, não tem como fugir, queridos, quem está me ouvindo aqui, você precisa procurar algum tipo de atividade física, mexer o seu corpo, né, exercitar o seu corpo. Alguém vai, eu não gosto. Eu não gosto disso. Existe algum tipo de exercício, alguma atividade que seja bem personalizada para você. Ah, eu gosto só de caminhar. Não, caminhar não é só caminhar, é importante caminhar. Caminhar é bom, faz bem, né? Eleva a produção de serotonina, que é um hormônio importante para o nosso bem-estar. E aí vem aquilo que a gente já sabe, né? Mas que é o óbvio, às vezes é mais difícil, né? Que é se alimentar bem, né? Se hidratar bem. E se alimentar bem é comer com coisas saudáveis, né? Pensar em si, ter um cuidado, porque a melhor pessoa para cuidar da gente é a gente mesmo. Né? Os outros podem até ajudar a gente um pouquinho, mas se a gente fica nessa expectativa que os outros façam alguma coisa, a gente vai ficar mais estressado, mais ansioso e mais frustrado. Né?
Uhum.
Então, a gente que deve cuidar mais da gente. Então, a atividade física, a boa alimentação, né? Várias coisas que a gente pode fazer também, ó, evitar pensamentos negativos, por exemplo, a gente estava falando de pensamento negativo. Como é que é isso? Nossa, isso é trabalhoso. É trabalhoso, mas é bom investir nessas coisas, porque elas vão trazer bem-estar, né? E procurar ter uma rotina. É importante ter a rotina e é importante também fugir dela. As duas coisas. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio, né? Ter uma rotina, atividades, propostas, onde você quer chegar, e também ter um tempo de descanso, um tempo que você foge um pouquinho e se permite fazer coisas agradáveis e gostosas que não sejam necessariamente produção, né?
Uhum. Priscila, as perguntas... Agora quem está falando aqui é a Ana Paula. Bom dia. As perguntas...
Bom dia, Ana Paula.
As perguntas já começam a chegar aqui no nosso Instagram. E tem um amigo que ele pediu para não se identificar, mas ele conta e ele gostaria muito de entender como ele pode também ajudar, né? A gente sabe que quando fala sobre ansiedade, quando a gente fala sobre depressão, a pessoa sofre bastante, mas a família que está ao redor muitas vezes não sabe como lidar, o que fazer, como ajudar essa pessoa. E ele conta que ele tem uma pessoa, a noiva, ela tem um problema com ansiedade e que ela está com um princípio de depressão e que isso contribui bastante, né? Essa grande ansiedade acaba contribuindo para essa depressão. E ele não sabe o que fazer, como ajudar. Que dica, que conselho que você dá para esse nosso amigo, Priscila?
Olha só, né? As coisas não vêm às vezes sozinhas, né? A pessoa diz, eu tenho ansiedade e tenho também depressão.
Uhum.
E aí, nossa, mas é um pacote? Não, aqui geralmente as coisas vêm mesmo, a gente diz que são comorbidades, né? Um termo comorbidades quer dizer que as coisas vêm juntinhas. E é comum mesmo, uma pessoa ansiosa, né? Com medo do futuro, uma expectativa, não consegue se conter, tem um mal-estar em pensar o que vai acontecer amanhã. E também, ao mesmo tempo, a depressão que a gente diz que são tristezas, acúmulos, estresse que ficam no passado e aquela pessoa acaba carregando. Olha, a gente pode fazer muitas coisas para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente não pode fazer tudo. Uma boa parte é elas mesmas que têm que fazer, ou a gente mesmo quando a gente está se sentindo mal. Então, eu sempre digo, reconheça o que você tem. Diga, sem medo, olha, eu sofro de ansiedade, eu sofro de depressão. Que grau que está isso? Há graus que são realmente necessários um atendimento profissional, necessário até uma terapia medicamentosa, por mais que as pessoas não gostem muito de ouvir isso. Né? E existem esses outros recursos, né, que a pessoa realmente colocar na sua rotina coisas novas que vão estimular o seu cérebro,
uhum,
e que vão trazer desafios que não é por mais peso, não, pelo contrário. Mas como eu disse, né, atividade física, alimentação, hidratação, fazer se propor a fazer de repente, nossa, mas eu tô deprimido, eu tô ansioso, ainda vou fazer um curso. Nossa, às vezes pode ser libertador. Uhum. Escolha algo realmente que não traga mais encargos, né, mas que traga prazer também, né, desafio, assim, enfim. Procurar também estar entre pessoas é um desafio muito grande. Ah, eu estou deprimida, eu estou triste, eu não quero conviver. Né? E conviver não é fácil, é desafiador também. Mas é na convivência, é na troca que a gente se distrai, né, que a gente pega um pouco que é do outro e reparte um pouco que é nosso.
Uhum.
A gente não vai pensar, vou lá encontrar com a minha família, então eu vou abrir toda a minha história, vou contar tudo. Não, ali não é espaço para isso. É um espaço para você fazer pequenas trocas, como frequentar, por exemplo, uma igreja, que nós não estamos podendo agora, mas as pessoas acham que vão procurar, às vezes, uma igreja, e lá elas vão contar tudo da vida delas, vai resolver tudo. Gente, ali tem um monte de gente também sofrendo da mesma forma, mais ou menos, de forma diferente. Então, você vai fazer uma troca, vai encontrar pessoas. E o encontrar pessoas, não adianta. A gente não quer ouvir isso. Mas é benéfico, muito mais do que mal. É bom e mal. É as duas coisas, né? Então, é desafiador a gente se relacionar, a gente se comunicar? Claro que é. Mas nessa troca, a gente vê que a gente não está sozinho. Então, há muitas coisas que a gente pode fazer enquanto noivo, namorado, pai, mãe, mas a gente não pode fazer tudo. A outra pessoa também precisa se conscientizar e ver que nível que ela está para que ela possa também procurar ajuda e colocar algumas coisas na sua rotina também que possam amenizar essa dor, esse mal-estar.
Uhum, interessante. Priscila, agora é a Patrícia que está falando aqui. O Sim. ouvinte aqui mencionou a depressão, não é? Que a noiva dele também tem um princípio. E essa depressão, a depressão, se tornou muito comum nesse período de pandemia, o surgimento dela. Um relatório Sim. divulgado aí pela Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão aqui no Brasil é maior que a média do mundo. E é só superado uhum. aí pelos Estados Unidos. Então, Priscila, a gente queria saber quais são os sintomas da depressão, né? Como eu posso saber se estou passando por isso? Porque às vezes é muito fácil de confundir com outros problemas, não é? Com uma tristeza. Você fala uhum. pra gente?
Sim, é difícil mesmo, Patrícia, né? Uhum. Hoje o diagnóstico é um desafio para o profissional, para a pessoa, porque cada pessoa é única, né? Ela tem, claro, sintomas. Primeiro, né, que mais chama a nossa atenção é a tristeza profunda. Mas nem sempre vem com uma tristeza profunda. Então, às vezes, a pessoa não sente, a princípio, esse sintoma de tristeza. Ela pode sentir, ó, perda de interesse pelas coisas. Né? Aquilo que antes era interessante, vou dar um exemplo que me veio na cabeça agora, como assistir um campeonato de futebol, a pessoa já não, né, aquela pessoa que gostava tanto de futebol, que acompanhava, de repente essa pessoa não tem mais interesse por isso. Pela leitura, gostava tanto de ler, gostava tanto de frequentar, por exemplo, uma igreja, a pessoa não quer ir mais, não tem mais vontade. Então, a perda de interesse, a ausência de ânimo, não tem disposição, não tem aquele pique mais, né? Tá sem energia. Então, quando eu falo isso, alguém está me ouvindo, fala, puxa, é isso que eu tenho depressão. Não, às vezes a pessoa tem anemia, né? Então... cuidado, né? Cuidado. A gente tem que ser bem cuidadoso, olhar todo o entorno, né? E porque aí tem que somar mais outros sintomas. Por exemplo, a oscilação de humor. Nossa, eu tenho percebido que eu, né, às vezes perco a graça com as coisas, ou às vezes acho tudo muito engraçado também, né? Então, a depressão também é confundida muitas vezes com a ansiedade. Porque ela pode ter pensamentos também de morte, de não ter mais sentido a vida, né? Então, é necessário, sim, um bom diagnóstico, e isso é feito com bastante cuidado, né? Não é feito de qualquer jeito, né? Acho que foi isso que você me perguntou, né? Sobre alguns
sim,
sintomas.
Exatamente. Sintomas, né? Como identificar.
Sim, ela tem nível, olha, são vários níveis, né? É um leque. Ela pode ser leve... Então, você pode encontrar isso num adolescente, num jovem, uma depressão leve, ou numa pessoa de idade também, não é só para os jovens, mas uma coisa leve, moderada, né? E pode sim ter a depressão em casos assim que ela é bem grave, que a pessoa realmente muda toda a sua rotina, porque ela não consegue mais manter aquela rotina que ela tinha anteriormente.
Priscila, chegou uma mensagem aqui de voz pelo nosso Instagram, eu vou colocar aqui para você.
Bom dia, doutora Priscila. Aqui é a Neidinha, sou de Alpercata. E quando você chega naquele ponto dessa ansiedade aí, dessas crises que a gente está passando, quando você chega num ponto que você toma medo das pessoas, você não convive com ninguém mais. É Deus, você, seu marido, seu cachorro dentro de casa, mais ninguém.
Olha aí.
Uau! Sim, infelizmente, né, a gente escuta isso e fica assim, entristece, mas é muito comum, porque, como eu disse, que é importante a gente ter uma rede de apoio, não que as pessoas vão resolver os nossos problemas, mas uma das coisas muito comuns na ansiedade, na depressão, seja em qualquer outra questão também do comportamento, é o isolamento. É engraçado, né, que a gente está vivendo um isolamento imposto, e a gente sofre por ele, né, e não se sente à vontade, não se sente bem, mas muitas vezes ele não é imposto. E a gente não quer encontrar com as pessoas porque não faz sentido. encontrar com elas? Para quê? Eu vou encontrar, vou ficar com aquela conversa lá, né? Vou inventar aqui na minha cabeça, vou encontrar com minha família, vou ficar falando sobre dinheiro, dificuldade, doença, né? Vou ficar... Aí a gente menospreza a temática, né, que as pessoas estão conversando. Por que eu vou lá naquela igreja? Ah, vou ficar lá cantando os louvores, não estou nem feliz, nem quero agradecer. Então, quando a gente percebe que a gente está assim, né, tendo essa negatividade, não conseguindo entrar em contato, criticando, né, a gente está negativo, pessimista, é realmente que a gente precisa ter uma atenção e falar, isso aqui não é natural, isso não faz bem para mim, é, isso não é bom. Se isso continuar por muito tempo, eu vou cada vez me fechar mais, me isolar mais, me distanciar mais do outro, né, e vou ficar nesse mundo da caverna, né, triste, abandonado. Isso não faz bem, nós somos seres muito que interagimos muito, né, ainda mais o brasileiro. É que interage demais, que conversa, verdade, que brinca, né? Que tem senso de humor, que gosta de se tocar, né? Que gosta de abraçar as pessoas, empurrar as pessoas, brincar com as pessoas, beijar os familiares. E aí a gente, pra gente é mais difícil ainda tudo isso. Mas assim, essa pessoa precisa de ajuda, não pode ficar parado, né? O que, que eu posso fazer? Há muitas leituras, boas leituras, né? Mesmo na internet hoje a gente tem acesso a muitas coisas, boas literaturas, vídeos, né, que falam sobre isso. A gente, nossa, estou acompanhando aquele psicólogo, aquela psicóloga, aquele médico tal, que tem falado, dado algumas dicas. Ouça, vá atrás, né, porque senão, se a gente pensar, tudo é caro, não tenho acesso a nada, na internet tem uma porção de bobagem, mas tem uma porção de coisa boa. Uhum. Né? Então a gente pode procurar o que eu devo fazer, né? Lá, uhum, tem todo lugar, você abre dicas para, abre lá e veja. Uhum. Não é um profissional te dando apoio, né? Mas é às vezes um recurso que se tem. Não fique parado. Essas coisas assim vão, elas vão minando a vida e a energia que você está aí guardada e precisa ser usada, porque você tem potencial, você tem possibilidade de viver uma vida melhor.
E Priscila, doutora Priscila, a gente está com o tempo agora bem apertado, falta três minutinhos, mas chegou mais uma mensagem aqui pelo nosso WhatsApp.
O pessoal está perguntando aqui bastante, a gente está conversando, você que está chegando por aqui agora com a psicóloga Priscila Bels, e teve uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp, que é de uma mamãe. Ela conta que ela tem duas filhas, uma de 17 anos e uma outra de 15 anos, e ela conta que as duas, elas são ansiosas demais. Tem período que a mais velha chora por tudo, ela conta pra gente, principalmente por não saber decidir o que ela vai fazer em sua vida profissional. Então a gente entra nesse ponto que é muito importante. A gente sabe que vários jovens acompanham a nossa programação neste horário, mães de jovens também, e a gente sabe que essa cobrança, principalmente profissional, da sociedade, gera uma ansiedade nos jovens. Como lidar com isso, Priscila?
Olha, primeiramente, quando ela disse que as filhas são ansiosas, procure fazer alguns exercícios de respiração em casa. Sério mesmo, Priscila, só isso? As pessoas têm preguiça de fazer a coisa que é mais simples, né? Como parar um pouquinho, respirar profundamente, soltar o ar bem devagar. Isso é milagroso, amigos. Acredite em mim. Ah, não quer. Não quer porque é de graça, né? Então, assim, é uma coisa simples, simples que a gente tem que fazer, né? Todo dia, antes de sair, antes de uma atividade, tem uma prova, uma atividade, para um pouquinho antes. Respira profundamente, se dê esse tempo, né? E com relação à jovem que está no processo decisório, né? Primeiro, pesquise, vá com calma. Você pode escolher algo, depois mudar de ideia. Ah, não, mas... Pode. Morre, não. Você pode escolher alguma coisa. Ah, não gostei, não deu certo, não estou me identificando. Ué, para, recomeça. A gente tem tanto medo, acho que é só... tem que decidir, acertar e não pode errar. Não, a gente pode errar. A gente pode se equivocar, né? Não tem problema. Então escolhe. Ah, mas eu gosto de duas coisas. Vai, faz um checklist, coloca lá vantagens e desvantagens, e uma hora você vai ter que decidir. Uhum. Né? Que a decisão não seja tão pesada. E saber que isso você pode reverter, se por um acaso você não se sentir bem na decisão primeiramente tomada.
Perfeito.
Priscila, muito obrigado pela sua participação. O tempo voa aqui. Ele não,
ah, que pena.
Ele não corre, ele voa, né?
Voa.
E a Priscila também, você tem redes sociais, não é, Priscila?
Tenho, sim. Olha, me procura lá no Instagram, tá como Priscila BELS, né? Uhum. É B de bola, E de elefante, L de laranja, Z de zebra.
Peraí, que eu vou seguir você agora.
Então, Por favor, né, gente?
Deixa eu procurar aqui, ó. Priscila BELS.
É, se você tem alguma pergunta.
Eu tô procurando aqui, né? Porque eu já quero.
Deixa eu procurar aqui também. Vamos procurar juntos.
Vamos procurar junto. Mas
repete o sobrenome para eles, Priscila, por favor.
Ó, é Priscila, aí vem o meu sobrenome que é curtinho, mas é B de bola, E de elefante, L de laranja, Z de zebra, porque é Priscila BELS.
BELS com Z.
Isso. Ah. Aí psi, né? A psicologia.
Achei. Encontrei.
Ah,
então, olha só.
Pronto, já tô seguindo
Priscila
aqui.
Priscila BELS com Z, aí psi no final. Priscila BELS psi. Se você tem alguma pergunta para Priscila, segue a Priscila e fala, conversa com ela através do Instagram.
Perfeito.
Por favor, tá
Priscila,
bom?
Priscila, a gente agradece demais a sua participação. Aqui é assim, ó, quando o entrevistado chega, no finalzinho tem aquela deixa, né? A gente conta com você para um próximo momento, tá bom, Priscila?
Ah, muito bem. Eu agradeço, pode contar sim. A gente se encontra por aqui, tá bom? Obrigada, viu?
Um beijo, muito obrigada. A gente conversou com a psicóloga Priscila BELS. Agora, só um ponto muito importante, a gente tá no finalzinho do programa, mas o conteúdo que a Priscila trouxe pra gente é essencial e vale lembrar que nós temos uma revista, que é a revista Fique Leve, que ela fala sobre esses pontos que a Priscila tratou aqui com a gente, sobre o cuidado com a mente, o cuidado com o corpo e com o espírito também, que é essencial. E esse é um presente dos seus amigos aqui do Chamada Brasil e dos Anjos da Esperança. A revista Fique Leve fala sobre esse equilíbrio que a Priscila conversou com a gente, tá bom? Lá no nosso site você consegue fazer o pedido gratuitamente. Basta acessar novotempo.com/rádio.